Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vamos voltar a um tema dos Evangelhos. Semana passada foi falado sobre a situação e o texto que está descrito também em Mateus capítulo 8, se eu não me engano Lucas 8 também. O que eu tenho para falar hoje, eu quero chamar de a procura da felicidade em relação às bem-aventuranças de Mateus capítulo 5. Mas antes de nós demos, eu quero que você olhe para mim um pouquinho, porque essa touca está esquentando a minha orelha, eu quero tirar. Na semana passada, além da própria mensagem, nos chamando ao compromisso maior com Deus, a nossa consciência em relação à atitude de Cristo de conquistar um território, não só um território físico, mas espiritual, nós também ouvimos a temática, né? Vimos e ouvimos a temática sobre o fato de sermos parte de um time só, e a Bíblia diz sobre um só batismo, um só coração, um só propósito. E eu pensei hoje em usar a touca do meu time de futebol mesmo, aquele que eu torço, mas eu sei que isso ia causar uma ruptura entre os irmãos, assim, um escândalo, porque realmente meu time ganha muitos títulos, irmãos, e eu senti incomodados e tal. Então, eu queria que você imaginasse que essa touca, ela simboliza, né, a torcida por um time. E eu queria que você entendesse que normalmente a gente, quando decide, eu acho que isso é mais comum para os homens, especialmente futebol, a gente começa a torcer desde cedo, a gente é iniciado nesses assuntos tão sacrossantos, né, de torcer para algum time, aleluia, e a gente vai acostumando com algumas coisas e vai fazendo parte de uma massa que torce para um time. E lá em casa, Deus é tão bom, irmãos, que eu torço para um time, minha esposa torce por outro, mas os três filhos torcem pelo meu time, aleluia, graças a Deus. Houve, né, o Salmo 133 fala que o óleo desce da cabeça, passa pela barba e toca o corpo, então Deus santificou meus filhos também, aleluia. Brincadeiras à parte de preferência de time, eu queria que você entendesse que quando a gente se associa, ou quando a gente se membra, ou quando a gente se identifica com um time, normalmente vem toda uma identidade, vem toda uma carga de história e tal. E eu acredito que você, não muito diferente de mim, né, conheceu o Senhor Jesus, porque hoje o Evangelho de Cristo, ele tem sido massificado no nosso país, no sentido positivo, ele tem sido pregado, ele tem sido ensinado, ele tem sido comunicado, e a gente acaba se identificando, e hoje, né, essa touca, ela simboliza mais ou menos eu e você na mesma torcida, gritando, crente, crente. A gente se associa fácil, né, queridos, com as expressões mais comuns de um time, e eu tenho algumas histórias muito engraçadas para ilustrar isso, se não engraçadas, quase tragicômicas, de duas vezes, por exemplo, que eu procurei ver o meu time do coração, e uma delas eu fui até o estádio, lá em São Paulo, e só que eu tinha três amigos que torciam para o time adversário. E aí nós quatro fomos de carro até lá e eu fiquei naquela, vou sozinho, fico com os três, vou ficar com os três. E se eu der bandeira, eu tenho três para me defender aqui, porque normalmente você irrita a outra torcida, nós não somos civilizados o bastante para assistir duas torcidas juntas, né, vendo um jogo de um contra o outro. Mas eu me lembro que talvez no intervalo daquela partida, eu não consegui, eu cedi a pressão, mas eu saí do estádio, dei a volta e consegui entrar realmente na torcida do meu time, porque eu estava sofrendo uma pressão, um medo, uma preocupação, uma angústia de dar a bandeira ali, ser descoberto e literalmente levar uma surra. E depois uma outra situação, meu time veio jogar aqui na cidade de Curitiba, eu fui até o estádio também, mas não tinha mais o ingresso para a torcida do meu time. Então eu tive a brilhante ideia de comprar um ingresso para a torcida adversária, na torcida adversária, e assistir lá quieto, quase fingindo, né, as cores se confundiam, né, então meu time é de São Paulo vencedor, e aqui confunde com as cores de outro aqui, você vai identificar também, vencedor, brincadeira. E aí eu estava lá disfarçado no meio daquele povo, mas eu, queridos, eu sou uma pessoa assim que Jesus tem tratado muito a minha alma. Eu discuto até com juiz de jogo de PlayStation, para você ter uma ideia. Né? Então, eu sou. A minha esposa sabe, eu já assustei, já fiz filho chorar, de gritar de gol e tal, e eles já sabem que eles não podem ficar nem na sala, enfim. Jesus está tratando o velho homem. Mas eu estava lá, queridos, na torcida adversária, e eu percebi que o meu time ia atacar, e eu queria torcer, e o time adversário ia atacar, e eu queria distorcer, literalmente, eu queria torcer contra. E eu percebi que também eu ia dar a bandeira, e ali eu estava sozinho, ao contrário daquela outra situação, que eu tinha três amigos, eu estava sozinho. Então, no intervalo, eu cheguei, bati no portão que separa as torcidas, falei, cara, pelo amor de Deus, deixa eu entrar aí, porque na verdade eu torço para o time desse lado, não desse. E essa situação foi resolvida ali pela bondade e misericórdia daquele porteiro, aleluia, Deus seja louvado. E Deus abençoe a descendência dele, ascendência para os lados, para tudo quanto é lugar. Eu consegui voltar, aliás, ir para o time com quem eu tenho a minha identificação. Um time que eu conheço a história, um time que eu conheço a tradição, um time que se eu fosse questionado, eu poderia falar talvez a escalação completa do time, os jogadores, qual a função. Ao contrário desses outros times que eu estava ali apenas para tentar ver o meu time, mas na torcida adversária. E muitas vezes, querido, nós nos identificamos com a massa evangélica sem entender para que time a gente está torcendo. Sem entender qual a história, o fundamento, o propósito, e a gente acaba não sabendo também a escalação do time do céu. E eu quero usar essa analogia para dizer, em relação à semana passada, que nós comemoramos o nosso aniversário e o tema foi voltado para essa consciência de um time só. Eu queria fazer essa introdução para falar que nós precisamos descobrir a história, a tradição, a fundamentação e o propósito do time do céu, aquele que realmente a gente não quer ser só torcer, mas quer fazer parte. Amém, queridos? Então, diante disso, eu quero tentar repartir com você aquilo que o Espírito Santo falou ao meu coração em relação a esses fatos. E eu queria repartir um fracasso e um sucesso com vocês. No início desse ano, nós estávamos em férias, estávamos na praia, tiramos alguns dias, e nós tivemos uma ideia, na verdade, no ano passado, nós tiramos 30 dias de férias, nós fizemos culto doméstico os 30 dias, cada um dos dias, um de nós cinco trazia uma palavra, a gente lia, orava, tirava um tempo com Deus, e depois passeava, foi um tempo muito precioso, e a gente falou, vamos repetir isso no outro ano, tiramos alguns dias em janeiro, e uma das ideias que eu tive, além de tudo isso que nós repetimos, foi que eu queria ler a Bíblia em 90 dias. Eu falei, eu vou fazer algo nesse ano que eu nunca fiz antes na minha vida. Eu vou fazer algo especial. Eu creio que você, se você experimentou já um relacionamento amoroso, um casamento, você descobre que de vez em quando o amor que você dá para o outro, ele fica meio comum. E você precisa se reinventar, você precisa oferecer algo novo, seja um jantar, um cinema, um presente, alguma coisa, ou palavras especialmente, você acaba mudando. E eu falei, Deus, eu quero fazer algo diferente para você. Eu quero ler a Bíblia em 90 dias. E eu comecei a ler a Bíblia avidamente, 90 dias depois eu não consegui terminar. E eu sei que aqui você se identifica comigo também, quando a gente fracassa em algum alvo que pôs para si mesmo e se decepciona consigo. Quem já passou por isso? Né? Você é humano como eu, graças a Deus. Deus pode fazer a obra em você, como fez na minha. E eu fiquei, como a gente diz, desacorçoado, né, irmão? Fiquei desamparado, desesperançado, qualquer coisa que você queira entender. Mas eu falei, poxa vida, se eu não consigo fazer, então agora eu vou ler só a Bíblia, assim, para lá e para cá, sem ser uma leitura corrida. E aí passou, sei lá, uns 40, 45 dias, e aí eu me vi diante do propósito renovado. Passou aquele período, né, da tristeza, da angústia, e eu renovei, eu falei, puxa, não li em 3, acabei desistindo para ler em 4, não li em 5, mas vou ler em 6. E aí eu renovei meu voto diante de Deus, meu propósito, não chegava a ser um voto, e depois de 6 meses, aí no comecinho de julho, eu consegui terminar a leitura bíblica da Bíblia, direta, corrida, em 6 meses, Deus seja louvado por isso. Eu quero incentivar você, porque se você lê em 1 ano, você lê apenas 3,5 capítulos da Bíblia por dia. Se você lê em 6 meses, você vai ler mais ou menos 7. Se você lê em 3, vão dar mais ou menos 13. É possível ler a Bíblia em 1 ano? Sim ou não? 6 meses, 3 meses, é bem possível se você dedicar tempo para isso. E aí eu tinha lido Gênesis e Apocalipse e eu falei, agora eu vou ler de novo, vou renovar meu propósito, fazer isso em 3 meses. E aí eu falei, agora eu vou começar em Mateus. E eu comecei em Mateus, e logo, quando eu comecei uns dias atrás, Deus começou a me pegar de jeito e falar algumas coisas ao meu coração que só o tempo com Deus traz de despertamento para nós. Só um tempo separado, realmente de intimidade, de dedicação, de devocional, pode trazer. E aí eu comecei a ler o livro de Mateus que eu pedi para você abrir. E aí Deus começou a falar comigo, eu quero fazer um panorama histórico de onde, como e quando Mateus se vê escrevendo esse evangelho. Nós chamamos de o evangelho de Mateus. As boas notícias, as boas novas na visão, no ângulo de visão, no ponto de vista que ele tinha. E antes de falar dele, eu quero que você pense no que é chamado profeta Isaías como um profeta messiânico. Um dos maiores, se não o maior profeta que falou a respeito de Cristo. E como profeta, ele anteviu aquilo que aconteceria durante o desenrolar da história do ser humano. E em dois capítulos, no 53 e no 11 de Isaías, ele fala sobre as duas vindas de Cristo. Ele é um profeta, então, que profetizou a vinda de Jesus, chamado de Messias, também ungido de Deus, ou a palavra grega Christos, que nós temos a tradução que empobrece o significado para nós. Então, na verdade, Cristo significa ungido. E ele previu que ele viria como um rei, e previu que ele viria como um governo em duas etapas. A primeira vinda de Cristo, que seria a vinda que nós vamos falar aqui hoje, sobre um governo que começa no interior do homem. E a segunda vinda, onde vai estabelecer um governo total e absoluto com aqueles que se renderam ao seu primeiro reino, à primeira manifestação, melhor dizendo, do seu reino. Então, queridos, eu quando era criança, eu lembro de tremer nas cadeiras da igreja, ouvindo falar sobre a segunda vinda de Cristo, especialmente as pessoas que tremem são aquelas que não estão andando direito. Elas ficam pensando, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Mas já faz uns 25, 30 anos que eu não tenho ouvido muita mensagem sobre isso, e por um momento eu cheguei a pensar, Deus, me dá a oportunidade de pregar sobre a segunda vinda de Cristo. E nesse aspecto nós somos adventistas, nós cremos no advento da vinda de Jesus. Você pode dizer amém para isso? A segunda vinda. Mas naquele momento que eu pensei que pregaria hoje sobre a segunda vinda, Deus foi mudando meu coração. E nós somos frutos, então, da primeira vinda de Cristo. O evangelho chegou até nós porque ele foi vivido, experimentado, repartido por muitas pessoas até chegar em nós essa boa notícia, que Deus nos ama, nos fez para sua honra e sua glória, ele nos perdoa e nos quer como sua família. Dá uma glória a Deus para isso, querido. Amém? Essa é a realidade da nossa vida. Mateus, com esse pano de fundo do Velho Testamento, ele entende que existe um rei que vai se manifestar. E vários textos do Novo Testamento, especialmente dos Evangelhos, mostram as pessoas perguntando, Jesus, é agora? É agora que vai manifestar o seu reino? Quando é que vai ser? Jesus está indo embora, eles estão falando, Jesus, que hora que vai manifestar o seu reino? Muita gente não está entendendo aquilo que já estava acontecendo. Então, posto isso, que existe a primeira vinda, a segunda vinda, e ambos falam sobre governo, o ponto de vista de Mateus, que era um homem publicano, era um amigo de Roma, ele era um cobrador de impostos do seu próprio povo. A nação era dominada, a nação dominante cobrava impostos, e ele tinha que recolher esses impostos para dar não para aqueles que eram da sua nação, mas para aqueles que os haviam dominado e exerciam controle sobre a nação de Israel. Mateus, ele entende muito bem o que é um governo. Ele entende muito bem o que é um domínio. Não só pelo que ele vê, mas porque ele participa do sistema. Ele está vendo como é que funciona, até onde vai a carga de tributos que aquele governo estava exercendo sobre o seu povo, retirando riqueza para sustentar provavelmente uma estrutura que era exigida desse povo que estava colonizando ali, dominando e governando Israel. Então eu entendo que Mateus ele tem uma visão de reino, e a definição dos estudiosos é que Mateus ele tem uma visão de Jesus como rei. Ele escreve reconhecendo todos os acontecimentos, a percepção dele é de analisar Jesus do ponto de vista de um rei que está manifestando seu reino. O contexto do Evangelho de Mateus mostra, inclusive, Herodes como um rei que se sente desafiado por aquele rei que estava sendo procurado, um bebê ainda nascido, que estava sendo procurado por aqueles homens que vieram achá-lo em algum lugar e foram perguntar, inclusive, para Herodes. Mas esse homem se incomoda a tal ponto, porque aqueles homens advertidos por Deus não voltam para dizer que aquele bebê, que era reconhecido como uma autoridade, ele não foi revelado onde era o seu lugar. E ele, na sua fúria, o rei Herodes, manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo daquela região onde ele acreditava que estava o menino Jesus. Segundo Mateus, querido, Jesus, ele é rei de 2 pontos de vista. Da genealogia, ele é uma autoridade, ele é uma promessa sendo realizada do governo de Deus, do ponto de vista da genealogia, como um filho de Abraão. Ele é da linhagem de Abraão, que era um homem reconhecidamente como sendo um patriarca, um pai da nação e da fé daquele povo. Em segundo lugar, ele também fazia parte de uma dinastia divina, vou assim dizer, como filho de Davi. A Bíblia dizia que o filho de Davi, o descendente de Davi, governaria para todo sempre. Então as pessoas estavam com a expectativa que essa manifestação trouxesse a autonomia de novo daquele povo que estava agora sob o domínio de Roma. Então a visão dele é que ele tenta provar por A mais B, mais C, mais D, que Jesus é a pessoa que deveria vir conforme as escrituras estavam contando. E aí, também para confirmar as escrituras sagradas, João Batista se manifesta um pouco antes de Jesus, e ele começa a pregar o arrependimento, que se manifestava a fé das pessoas crendo no arrependimento através do batismo nas águas. Então, a fala, o anúncio, o discurso de João Batista é: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Então ele também tem uma revelação que um reino está sendo anunciado. E esse é o foco da mensagem. Mateus capítulo 4, verso 17, olha aí. Jesus, depois de ser batizado por João, ele é uma continuidade do ministério que começou em João, que foi o seu aquele que iniciou o ministério do arrependimento. A Bíblia diz aí, Mateus 4, 17, daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus vem e ele repete a mesma mensagem de: gente, chegou, está aí, está na porta, busão chegou, parou na frente, o reino está aí para a gente manifestar e descobrir. E dentro desse contexto, querido, o que é que eu quero entender? Que Jesus agora, ele não só manifesta o reino com poder, mas ele também manifesta um reino que depois a palavra vai reconhecer, que o reino está dentro de vós. A transformação que Deus opera, a que ele gosta, a que ele deseja, a que ele é especialista, sempre será de dentro para fora. Diga amém, por favor. A religião transforma de fora para dentro. Você começa a ficar igual às pessoas. A sua individualidade, ela começa a ser sufocada por uma uniformidade, inclusive de maneira de ser, a maneira de falar, a maneira de se vestir, mas Deus sempre fala que ele começa de dentro para fora. Quando vai evangelizar, ele recebe o Espírito Santo, diz: evangeliza em Judéia, Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quando o Novo Testamento fala sobre fazermos o bem, fala aos domésticos da fé e depois aos demais. Deus sempre quer começar que o seu reino se manifeste de dentro para fora. E essa é a realidade a qual agora nós temos diante de nós as bem-aventuranças. Só que antes delas acontecerem, depois do versículo 17, do 18 ao 22, Jesus chama alguns discípulos. Na visão de Mateus não há os 12 aqui enumerados, mas alguns apenas, 4, são chamados, e ele continua no no verso 23, sim, capítulo 24, dizendo: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, nas igrejas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. A sua fama correu por toda a Síria, ele estava na parte norte de Israel. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoninhados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, eram 10 cidades, Jerusalém, Judéia, e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Jesus estava fazendo e acontecendo. Ele estava causando ali, irmãos. Ele estava realmente fazendo as coisas acontecer pelo poder de Deus, o Espírito Santo que estava sobre ele. A Bíblia diz que ele passou por vários testes. O primeiro foi o batismo, ele se submeteu, ele se sujeitou. Depois ele foi para o deserto. Ele foi dirigido pelo Espírito, mas ele voltou no poder do Espírito, ele subiu de nível, ele foi aprovado, assim como nós propusemos para toda a igreja que entrássemos num tempo de jejum e oração, e não apenas jejum, senão é dieta, mas jejum e oração. Jesus passa por tudo isso e ele vem e ele começa a fazer o bem para todas as pessoas. E aí, no capítulo 5, verso 1, diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: olha para mim um minutinho, queridos, a Bíblia termina o capítulo 4 ali de Mateus, e começa o 5 dizendo que Jesus estava envolvido com as multidões. E evidentemente que o Evangelho tem sido pregado para as multidões. Hoje nós temos uma multidão de pessoas, e o Evangelho sempre vai ser pregado para as multidões, e o que diferencia, queridos, é o nível de resposta que a gente dá para aquele que fala às multidões. Jesus não só serviu a multidão com o que eles precisavam, mas chega um momento em que Jesus ele sobe para um monte, e eu entendo aqui uma figura que a Bíblia explora bastante. O monte fala de um nível maior de busca, de entrega, de relacionamento com Deus. Abraão reconhece quando ele vai fazer um sacrifício a Deus, ele sobe no monte, ele vai entregar o próprio filho, mas antes ele tinha falado: eu acredito que Deus pode ressuscitar o meu filho para que a sua palavra possa se cumprir na minha vida, sobre a minha descendência. Ele reconhece ao ter um animal providenciado para aquele momento em que ele acaba não precisando sacrificar o seu filho. Ele diz: no monte do Senhor se proverá. Existe um monte espiritual, um lugar onde nós buscamos e encontramos Deus, onde ele se revela, como na lei dos 10 mandamentos. Deus está sempre se revelando, e essa figura mostra que Jesus sobe, e eu acredito que a gente precisa aprender que esse é um ensino, uma doutrina, que nós precisamos sempre tentar subir de nível na nossa vida espiritual. Diga amém, por favor. E a partir daí, queridos, eu creio que Jesus, ele está falando de uma maneira diferenciada. Eu creio que essa seria até uma espécie de peneira pelo qual a sua audiência seria passada. É interessante que ele sobe no monte, mas ele se assenta, e a Bíblia dá ênfase que seus discípulos sentaram perto dele, porque ele estava sentado. Uma pessoa que fala em pé como eu, provavelmente até em favor do vento, a voz indo assim, ela consegue alcançar uma multidão maior. Mas aqui, agora, Jesus está falando talvez no particular, porque ele estava falando próximo dos seus discípulos. E do capítulo 5, versículo 1 até o final do capítulo 7, versos 27 ou 28, Jesus está falando o chamado Sermão da Montanha, onde ele descreve toda uma forma de ser e viver, que é uma forma de ser e viver o reino dos céus. E ele começa assim, verso 2, aliás 3 do capítulo 5. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Queridos, as bem-aventuranças são, de fato, uma forma de viver, uma forma de encarar a vida com Deus, a vida espiritual, que na tradução de alguns ela está feliz. Feliz é o homem, a mulher, feliz é a pessoa. E eu acredito que essa é uma boa expressão de felicidade. Inclusive, a minha mensagem hoje, ela se chama A Procura da Felicidade. Mas eu prefiro dar a minha forma de ver e entender como que eu posso chamar essa bem-aventurança. Eu digo que aventura é uma jornada, um caminho. É quando você realmente não tem só uma jornada e uma caminhada, mas ela literalmente se torna uma aventura. A gente normalmente liga isso com algo gostoso, prazeroso, desafiador. E bem-aventurado, então, eu acredito que é uma aventura, uma caminhada boa, uma caminhada do bem. E eu não diria só que ela traz a felicidade, porque uma outra definição que eu encontrei para mim, estudando a Escritura, eu encaro a felicidade como a realização do ser humano, dos seus desejos, dos seus propósitos, enquanto que alegria é o fruto, um aspecto do fruto do Espírito. Eu creio que a alegria vem mesmo quando a gente decide não realizar as próprias vontades. Quando a gente compara com a Escritura e a nossa vontade não bate, não casa, ela não se vincula com aquilo que Deus quer para nós, a gente acaba deixando aquilo que nos faria feliz, e a gente acaba optando por permitir que Deus gere em nós uma alegria. Então, se eu pudesse chamar, esse é um caminho que traz alegria, alegria do Espírito. Agora, Jesus fala sobre 8 ou até mesmo 9 aspectos. Alguns acham que o versículo 11 é o 9º aspecto, seja ele separado ou um resumo de todos os outros 8 anteriores. Eu creio que Jesus, ele está falando não como um testemunho, quando ele diz versos 13 e 4 assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia, uma lâmpada, para colocá-la debaixo do balqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Algumas versões elas separam o versículo 13 em diante, sim? Não é? Mas na minha Bíblia ela é uma continuidade, e também nos escritos originais não havia nem capítulos, nem versículos. Era necessária uma interpretação do texto para entender quanto que o assunto mudava. Algumas vezes é bem claro, outras vezes nem tanto. E aqueles que foram repartindo a Bíblia, eles procuraram fazer isso para nós entendermos melhor. Eu creio que isso é de Deus. Mas no caso, meu entendimento, os versículos 13 a 16, eles não se desconectam do 12 para trás. Eu creio que, na verdade, Jesus, ele não estava dando um testemunho. Antes disso, eu queria que você pensasse comigo o seguinte: desde cedo, meus pais me ensinaram a ler a Bíblia, eu li a Bíblia há vários anos, obrigado, porque eu precisava ler a Bíblia antes de brincar. Que criança que não vai ler a Bíblia, querido, se ela quer sair brincar, amém, aleluia, ela vai ler a Bíblia. E eu li a minha Bíblia, cumpri a obrigação com os meus pais em obediência, mas por muito tempo eu não tive prazer na leitura da Bíblia, porque ela era uma ordem, ela era uma ordenança da qual eu não reconhecia a vida por trás dela. Hoje eu reconheço que o conhecimento tem virado sabedoria, tem virado revelação, porque Deus, ele age em cima do conhecimento, amém, queridos? O conhecimento é importante, mas ele em si mesmo, ele pode trazer canseira e enfado. Então eu lia a Bíblia de uma maneira não muito sábia, e ao longo dos anos eu fui aprendendo que é importante você entender por quem foi escrita aquela porção, para quem ela foi escrita, onde, o contexto do qual ela foi escrita, qual era o propósito, qual era a comunicação que precisava, o autor queria comunicar com aquela escritura, e tudo isso nos ajuda a entender o propósito dessa escritura. E por isso que eu apresentei o contexto do Evangelho de Mateus, no meu entendimento, qual era o ponto de vista dele de reino, de reinado. E eu encaro aqui, queridos, que Jesus, de certa forma, ele está falando, sim, para quem era a mensagem dele? Ela, de algum modo, ela atingia as multidões. Jesus, a Bíblia diz que, no final, lá do capítulo 7, diz que as multidões o seguiam. No começo aqui, diz que as multidões o seguiam. Mas ele começa a descrever um reino que estava iniciando, e ele está mais próximo dos seus discípulos. Tanto um povo quanto o outro não eram, queridos, pessoas que estavam convertidas a Cristo há muito tempo. Jesus tinha acabado de iniciar o seu ministério. Eu penso para mim, queridos, que os versículos que falam sobre sal da terra e luz do mundo, não era Jesus reconhecendo e dizendo, então, ó, vocês, eu tenho visto, vocês são da terra, são o sal da terra e a luz do mundo, reconhecendo algo que, para mim, até então, eles não tinham feito, é nada. Porque a maioria estava atrás de Jesus pelos milagres que ele fazia, depois pelo pão que ele vai multiplicar. E os discípulos tinham acabado de serem chamados também, precisavam de uma caminhada de uma limpeza na alma, de um reposicionamento de propósitos. Mas eu creio que Jesus, ao afirmar, vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo, Jesus ele está dando não testemunho das pessoas. Eu creio que ele está fazendo uma declaração em cima de todas as bem-aventuranças que ele tinha acabado de falar. Você conseguiu entender o que eu estou falando? Jesus não estava reconhecendo, como eu falaria hoje para vocês, vocês são o sal da terra, são a luz do mundo. Eu creio que Jesus estava falando assim, bem-aventurados, 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 vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. Porque desde que nós abraçamos o Evangelho, querido, nós temos alguma consciência mínima ou máxima, e a gente vai ouvindo isso, a gente acredita realmente que a presença de Jesus nos tirou do mundo das trevas, nos colocou no reino de luz do Filho do seu amor, a palavra fala, e a gente vai acreditando que realmente a gente está sendo salgado, e a gente vai se tornando luz para os outros e sal também. Mas eu quero ampliar esse entendimento, queridos, que eu, no meu entendimento, acredito que o que Jesus está chamando de realmente o sal da terra e a luz do mundo são as pessoas que conseguem entrar nesse nível de relacionamento com o reino dos céus, as chamadas bem-aventuranças. E eu quero ler de novo e eu vou falar o motivo pelo qual Jesus elogia essas pessoas e você responde o motivo, né, o resultado do posicionamento. Então eu vou ler, por exemplo, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é? Bem-aventurados os que choram, porque serão? Bem-aventurados os mansos, porque? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque? Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão? Bem-aventurados os limpos de coração, porque? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é. Bem-aventurados. Jesus termina pegando um monte de gente, dizendo: se você for perseguido, injuriado, se mentirem sobre você, ele diz: regozije. E eu queria falar um pouquinho sobre essas 8 bem-aventuranças e a importância dela para a gente experimentar o reino. A primeira delas, e antes delas, eu quero dizer que 8 na Bíblia é quase um consenso entre os estudiosos, que são 8 bem-aventuranças. Apesar de ter o 9º versículo falando, talvez ele seja uma conjuntura, seja uma conjunção, seja a soma de todas as outras bem-aventuranças. E 8, querido, na Bíblia fala de reinício, fala de ciclo, fala de ressurreição. Eu creio que há uma proposta de Deus aqui para a gente pensar num novo ciclo de vida, numa nova maneira de viver, numa nova maneira de ver a nossa vida com Deus. Também é número de ressurreição. Havia 8 pessoas na arca, a circuncisão do homem era no 8º dia, Davi era o 8º filho que se tornou rei de um reino que jamais deixaria de reinar. A lepra, ela tinha sua purificação no 8º dia. Então nós temos bastante elementos que mostram que é necessário ter o número 8. Eu gosto da numerologia bíblica. A Bíblia, ela ensina através dos tipos, das figuras, dos modelos e dos números. E eu costumo dizer que se números não fossem importantes, não tinha um livro da Bíblia chamado Números. Amém, igreja? Então números são importantes também. E especialmente na nossa vida, por muitos anos, a Samara, que significa protegida por Deus, ela veio num tempo onde a gente tinha aberto mão de todas as nossas convicções naturais, a gente tinha mergulhado de cabeça no ministério de tempo integral, servindo Jesus muito antes de sermos pastores, e nós fomos brindados com a gravidez da Juliana, da Samara, e nós tivemos também a grata surpresa, Samara significa protegida por Deus, e aí eu e a Juliana experimentamos uma graça de Deus, de um sustento, porque a minha preocupação como pai, como alguém que supre a casa, como sai trabalhar e tem que trazer o pão de cada dia, era de dar uma condição financeira para a nossa filha dentro de uma situação em que nós não conhecíamos. Nós conhecíamos como nós criamos nossos dois primeiros filhos, Samuel e a Sara. E a Samara veio num tempo onde todas as nossas bases de confiança no braço do homem tinham sido destruídas. Mas Deus, né, por todos esses anos, foi sustentando essa fileira testemunha. Muitas vezes nós ganhávamos sacolas de roupa. E a Samara, ela foi vestida da cabeça aos pés até os seus 8 anos. Deus seja louvado por isso também. É uma experiência na nossa vida. E depois de lá para cá, esses dias a gente conversou, especialmente nesses dias que Deus me deu essa palavra, e eu perguntei, Juliana, eu quero falar só o que for a verdade. E foi mais ou menos isso, né? Esse número assim tem um significado? Eu falei, tem, querido. De um tempo para cá, realmente, ela está com 10 anos, a gente tem experimentado a graça de Deus através dos nossos braços. Mas durante muito tempo, Deus se encarregou também de trazer esse suprimento. Então, para nós, é uma graça de Deus, foi um ciclo na nossa vida, que Deus executou a sua graça e a sua bondade. Sendo 8 as bem-aventuranças, eu quero falar um pouquinho de cada uma delas e como é importante a gente dar atenção para o que Jesus estava falando. A primeira delas diz assim: bem-aventurados, algumas traduções falam pobres, e a minha fala humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É interessante que quanto mais você estuda e conhece a Bíblia, ela mais de ponta cabeça ela é em relação ao mundo que a gente vive. Ou o contrário, se o mundo estiver com a cabeça para o lado certo do ponto de vista da Bíblia, mais de ponta cabeça está esse mundo temporário, secular e passageiro que a gente conhece. E a primeira coisa que Jesus fala é que os humildes, os quebrantados ou pobres, aqueles que se fazem pobre de espírito, deles é o reino dos céus. Jesus não disse será o reino dos céus. Alguns ensinam que Jesus só vai manifestar o seu reino fisicamente na sua segunda vinda. Nós cremos, o próprio João Batista estava falando, Jesus fortaleceu essa ideia e ele anunciou, deles é o reino dos céus. E o que é um humilde de espírito? Humilde não é ser pobre no sentido de pobreza. Humilde não é ser um zé ninguém, onde você não tem nada para oferecer. Isso é pobreza. Pobreza é quando você não tem o suficiente para viver. Mas humilde ou pobre de espírito não é alguém desprovido de uma riqueza ou de uma posse. Humilde é a pessoa que sabe se sujeitar, que sabe ser dependente, que sabe ser simples e não simples, que sabe ser simples, que sabe ser modesto. Humilde é uma pessoa que sabe estar debaixo do comando de Deus. Jesus foi humilde enquanto ele esteve entre nós. Algumas reações de Jesus nos assustam, como aquela da chutou, deu voadora nas mesas lá dentro do templo, chicoteou tudo que podia, mas aquilo é diferente, ele estava no zelo de tirar a sujeira de dentro do templo, da casa de Deus, porque ali estava havendo comércio, não comércio de venda e compra, um comércio de honra, porque as pessoas ali, querido, elas aprendiam na cultura judaica e na lei, elas aprendiam a cultivar um animal por um ano, e esse carneirinho, esse cordeirinho, essa ovelha era guardada para ser oferecida em sacrifício. Durante um ano, você aprendia a ter aquele animal quase como um pet, para atualizar e contextualizar hoje, né? Você dava nome para o bicho, você alisava, fazia um carinho, alimentava, e você tinha que levar isso para o templo para ser oferecido em sacrifício. Qualquer que fosse um animal que representasse a sua oferta para Deus, ele afastar o seu pecado até que Jesus pudesse receber esse pecado sobre ele. Mas ali, querido, tinha pessoas que vendiam o cordeirinho da oferta, ou seja, você não precisava mais ter a consciência do seu pecado, você não precisava ter mais a consciência de cultivar, de ver nascer e fazer crescer um animal inocente e ele morrer no seu lugar. E as pessoas então vendiam uma honra, ou melhor, eles vendiam uma desonra a Deus. Então Jesus teve, fazendo um parênteses, esse tipo de reação. Não porque ele era bipolar ou qualquer outra coisa. A natureza de Jesus revela, na verdade, por exemplo, quando ele está diante de Pilatos. E Pilatos fala assim: então você diz que é rei? Ele diz: você que está dizendo. Mas se eu quisesse, eu chamava aí um monte de legiões. Legião não é coisa ruim não, tá, querido? Tem legião de demônio, tem legião de soldado, tem legião de um monte de coisa. Mas ele falou, se eu quisesse, eu chamava algumas legiões de soldados para me defender. Então você está dizendo que você é rei? Não, você que está dizendo. Jesus, ele sabia quem ele era. O humilde, querido, ele sabe quem ele é, mas ele não usa isso de maneira negativa. Ele não usa isso para o seu bel prazer. O humilde, ele sabe se sujeitar a Deus, especialmente. E a Bíblia diz, esse tipo de gente tem o reino dos céus. Jesus começa dizendo, essa maneira de ser, essa maneira de viver, ela vai fazer você manifestar o reino, porque Deus dá graça aos humildes, mas ele resiste ao orgulhoso. O orgulhoso, ele precisa se impor. Eu sei, você já percebeu, se você já não fez isso, você viu alguém fazer. O orgulhoso, ele precisa se impor, ele precisa dizer quem ele é, ele precisa ser observado. E essa é aquela história que Jesus conta, a diferença entre o publicano que se arrependia e aquele outro que batia no peito, tentando parecer até quem ele não era. Então, humilde de espírito é alguém que se sujeita, que se permite passar por um processo que faz dele alguém mais forte do ponto de vista de Deus. 2. Bem-aventurados os que choram. Queridos, o choro por si só denuncia para nós uma fraqueza, né? Ninguém gosta de ver outro chorando. Eu acho que a única vez que a gente gosta de ver chorando é quando as irmãs estão assistindo a novela ou estão assistindo o filme, e está chorando lá, está chorando aqui, é aquela coisa. Mas, na verdade, o que desperta o nosso coração, o choro, traz um compungimento, traz uma dor, a gente se identifica com a pessoa e a gente tem até um desejo de fazer com que ela pare de chorar, e ela parece uma fraqueza, mas eu creio que do ponto de vista de Deus, isso não é uma fraqueza na essência, no ser. Eu creio que esse choro é aquele de sensibilidade, é o que Deus fala, é o que Deus quer da gente. Esse é um choro, querido, que ele vai dizer assim, que esses que choram serão consolados. É um choro que é direcionado para Deus, porque ele é o consolador. Jesus Cristo, quando ele está entre nós e ele vê que a sua hora está chegando, ele percebe que o relógio de Deus está andando e que as coisas estão acontecendo, ele diz, gente, vou ter que partir, não tem jeito, está dando meu tempo, tem que cumprir a escritura, as coisas vão acontecer, mas não se preocupe, eu vou mandar para vocês outro consolador. Quando fala outro consolador, é porque ele está falando indiretamente que ele era um consolador, mas que ele mandaria outro consolador para o consolo não ser interrompido. E eu creio que alguém que chora, querido, é alguém que sabe ser consolado e ser consolado da parte de Deus. Amém, queridos? É alguém que é quebrantado e é alguém que sabe ser perdoado. É interessante que nós temos a dificuldade com 3 pessoas para perdoar. A primeira delas são as outras pessoas que a gente experimenta isso desde cedo, a injustiça. A gente tranca o coração, não consegue, tem dificuldade de perdoar até que Deus opere. O segundo tipo de pessoa que a gente tem dificuldade de perdoar é Deus, porque ele deixou passar por isso. Mas tem um terceiro tipo de pessoa que somos nós mesmos. Às vezes a gente não se perdoa. Como naquela situação ali da leitura bíblica, do desafio, né? Fiquei ali desesperançado por não alcançar o resultado. E às vezes a gente tem dificuldade de encontrar esse lugar de perdão. Mas eu creio, queridos, que aqueles que choram são pessoas que se permitem receber o perdão de Deus. São pessoas que, por experimentar o perdão de Deus, também têm para oferecer. São pessoas que, ao receber o consolo de Deus, especialmente, elas aprendem a ser também consoladores, filhos da consolação. Então são pessoas que Jesus reconhece que aqueles que choram e choram diante dele serão consolados. Em terceiro lugar, ele fala sobre a bem-aventurança, a alegria, o bom caminho de ser manso. Ser manso, querido, não é ter apatia ou caráter fraco. Não é necessariamente uma característica de alguém que é apático, apagado. A mansidão, eu vejo ela como uma autodisciplina e uma energia controlada. Eu lembro de uma propaganda sobre pneu que dizia que potência sem controle não é nada. Você precisa sim da potência do motor, mas se você não tem um pneu que possa travar você na hora do perigo, então aquilo não tem sentido. E eu quero dizer que da mesma forma O manso, ele tem uma energia, mas ele decide que é uma energia controlada, debaixo do controle de Deus. É interessante que Moisés, ele era um homem, eu acredito, sanguíneo ou colérico, que ele chega a matar um homem em defesa daqueles que eram da sua própria linhagem. Ele entende que havia uma ameaça no ar e ele decide executar vingança e justiça com as suas próprias mãos, e ele então mata e esconde aquele homem. E depois, a respeito dele, a Bíblia fala que ele se tornou o homem mais manso da terra. Eu creio que ele foi um homem tratado como nós temos sido tratados pelo Senhor, e Deus não escolhe cristão para ser ermitão, querido. É outro tipo de filosofia e pensamento que leva as pessoas para longe dos outros para se parecer santo. Nós precisamos ser santificados na convivência da família e da família da fé. Amém, queridos? É assim que Deus nos prepara, é assim que Deus também nos capacita. Então, a gente tem que ser, especialmente na área da fala, pronto a ouvir e lerdo para falar. Vira para alguém e diz assim: seja lerdo para falar. Dá uma risadinha para parecer que você está sendo legal. Seja lerdo para falar. Na verdade, seja lerdo para se irritar. Seja lerdo para responder asperamente. Seja, se não der para ser lerdo, que seja calado, é melhor ainda. Mas a Bíblia diz que aqueles que são mansos, eles herdarão a terra. Eu não sei você, querido, mas eu acho que muita gente já acordou um dia pensando assim: ah, como eu queria que um parente de distância tivesse deixado uma herança para mim. Você já pensou isso ou não? Especialmente naquele mês que sobra mês no final do salário, sabe como é? Sobra dias no final do salário, né? A Bíblia está dizendo que existe uma herança, uma herdade, para quem é manso, querido. E esse manso também não é aquele assim que às vezes você vê, especialmente nos filmes de faroeste americano, né? Entra naquele bar que tem a porta que você sempre quis ter para empurrar, sabe? Aquela que empurra e fica assim, indo e voltando. E aí, às vezes você encontra um lugar desse, você passa, empurra, puxa, só para ficar olhando, indo e voltando. Aqueles bares assim dos filmes, né? Onde todo mundo está atirando contra todo mundo. O manso não é aquele cara que fica só olhando no canto, esperando todo mundo se matar para pegar o saco de ouro em cima do balcão e fugir. Não é esse tipo de mansidão. Eu creio que quando Deus está falando sobre o manso que é da terra, é um tipo de herança de um território espiritual. Se Deus quisesse que a gente apenas fosse herdeiros aqui, querido, Deus tinha explicado que a conquista é tudo aqui, mas Jesus explica, e em outro texto da Escritura é bem claro em dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. A nossa conquista, a nossa herança, em primeiro lugar, é no reino do Espírito. Diga amém, por favor. Então, essa herança do manso também é um território, é um lugar desse reino no Espírito. A Bíblia fala muito do coração no Novo Testamento, e ela tem um paralelo com a terra física, que era uma conquista do Velho Testamento. Há um paralelo muito grande. Então, a gente poderia falar tranquilamente que Jesus está falando do coração, Jesus está falando do interior do homem. Em quarto lugar, a Bíblia fala que aquele que tem fome e sede de justiça, esse será farto. Queridos, é evidente que a gente passa os nossos dias pensando no que comer, sim ou não? Amém? Aleluia? Parece que a gente toma café e já está falando do almoço, come e já está falando da janta. E especialmente a gente que acaba sendo recebido bem em muitos, se não todos os lugares, como pastores, quando a gente vai servir em algumas igrejas, as pessoas querem oferecer o que tem de melhor naquela cidade, naquele bairro, enfim, e a gente sempre está falando de comida. E é evidente que nós somos criados por Deus para ter fome e sede. Amém, queridos? E Jesus compara essa necessidade física com uma necessidade espiritual. Ela precisa haver uma fome e uma sede, elas precisam existir na nossa vida, porque só quem tem fome e quem tem sede vai ser farto, vai ser saciado, vai ser satisfeito. E espiritualmente falando, ter fome e sede de justiça não é justiça própria, não é fazer justiça a qualquer preço, porque a Bíblia diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quando a gente age no nosso entendimento humano, no nosso entendimento terreno, nós não produzimos a justiça de Deus. Não é também fome e sede de justiça, mas justiça social. Só sair para a rua gritando e vão fazer um panelaço e vão gritar contra a ordem presente, porque ela está uma desordem. Mais do que isso, é a justiça de Deus em nós mesmos, agindo em nós e depois através de nós. Eu creio que essa fome e sede de justiça, ela nos leva, ela deve nos fazer mover diariamente. Por exemplo, para quem não está em casa, eu durante vários anos trabalhei em grandes empresas, tinha um bom horário de almoço, a fome me levava até em casa comer a comida que a Juliana podia preparar para nós. Até hoje a fome, o desejo de comer, ele faz a gente sair de onde estamos para ir em algum lugar que a gente sabe que tem uma boa comida ou a comida preferida. A fome e a sede nos faz mover. Faz com que a gente saia do lugar. E esse paralelo precisa encontrar uma correspondência no nível do espírito. Nós precisamos nos mover dentro do reino de Deus pela nossa fome e a nossa sede. Quem está entendendo, diga amém. E aí, eu vejo que duas situações fazem a gente perder o apetite, a fome e a sede. Ou a gente está doente, ou a gente já morreu. Se nós não temos tido fome e sede da justiça de Deus, tem algum problema conosco. Nós ou estamos doentes, ou nós estamos à beira da morte. E nós precisamos então rever o que o nosso coração está decidindo como prioridade, porque Jesus falou que onde está o tesouro está o nosso coração. E Ele nos promete suprir, Mateus 7,7, Jesus fala, pede e receba, busque e encontre, bata na porta que ela se abrirá, mas não só para as nossas necessidades, pedindo que Deus traga a sua justiça sobre, e antes de sobre, dentro de nós. Quinto ponto, os misericordiosos. O que é uma pessoa misericordiosa no meu entendimento? Uma pessoa compassiva, piedosa, solidária. Uma pessoa que na sua misericórdia, ela também sabe repartir o perdão. Uma pessoa que tem misericórdia é alguém que experimentou a misericórdia, alguém que reconhece a misericórdia, alguém que usa da misericórdia, alguém que se alimenta da misericórdia, que em primeiro lugar é oferecido de Deus para nós. A Bíblia diz que Deus nos amou antes, quando ainda nós éramos desgarrados, quando nós estávamos andando longe dele, diz que ele nos amou, sendo ainda nós pecadores. E nós precisamos aprender a receber essa misericórdia de Deus, mas precisamos também aprender a repartir essa misericórdia. Nós precisamos aprender a ter compaixão pelas pessoas, a termos piedade, a sermos solidários e também aprendermos a perdoar. A Bíblia diz que quem muito ama, muito perdoa. Quem sente muito amado sabe que foi muito perdoado, e isso também acaba refletindo. Ele não se ofende, não age mais como criança antes na sua maturidade. Ele sabe reconhecer, como Jesus falou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E nós aprendemos então a oferecer misericórdia, e ao aplicar misericórdia vem a lei da semeadura e da colheita. Aquele que é misericordioso vai receber misericórdia. Então quem planta, colhe. Perdoa, perdoe e seja perdoado. Em sexto lugar, bem-aventurados os limpos de coração. O autor aqui, ele usa uma expressão que falava de pureza física, mas ele aplica ao coração. É interessante que na cerimônia do lava-pés, Jesus chama os seus discípulos, se humilha. Ele é humilde a ponto de saber quem ele é, mas ele sabe aonde ele quer levar aqueles discípulos. E ele explica para eles, Pedro parece que não entende, depois entende demais, ou a quem ou além. E Jesus mostra que através daquele símbolo havia uma purificação para ser efetuada na vida do ser humano. E o limpo de coração é aquele que deixa Deus limpar e purificar as suas motivações interiores. É uma pessoa que permite fazer com que as suas ações sejam correspondentes à sua motivação em Cristo Jesus, não mais nos seus pensamentos mundanos, não mais na sua forma de viver. É interessante que O evangelho, os evangelhos e as cartas, elas são apresentadas dizendo, olha, esse é o padrão de vida, não como o dos pagãos. Pagãos eram as pessoas que nem sabiam que Jesus tinha vindo, se manifestado, morto, ressuscitado, muito menos que o Espírito Santo tinha sido dado, eram chamados de pagãos, e muitos de nós hoje, como cristãos, vivemos como pagãos. Vivemos como quem não conhece Jesus Cristo e a sua mensagem. E a Bíblia, então, através do próprio Cristo, a palavra encarnada, diz, olha, os limpos de coração verão a Deus. Jesus falou, olha, você tem que experimentar o reino como uma criança. Você tem que entrar nesse estado de inocência e pureza que você perdeu há muito tempo. E é interessante que lá em Coríntios, a Bíblia fala 14 aspectos do amor puro e perfeito que nós reconhecemos que vem de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Então, o amor é Deus. Não é o amor que é cantado por aí, que é egoísta, que é para seus prazeres pessoais, nem esse que amarra o teu amor e traz em 7 dias, 14, 21. Esse não é o tipo de amor de Deus, porque ele não amarra ninguém. O amor, ao contrário, sempre está sendo doador, sempre doador, sempre doador, ainda que ele não receba de volta. Esse é o amor de Deus. E nós precisamos, como limpos de coração, permitir que Deus limpe e trate as nossas motivações interiores erradas antes do conhecimento de Deus. Não podemos ser manipuladores de pessoas de forma alguma, nem nos relacionamentos pessoais, nem no casamento, nem dentro da igreja, nem nos negócios. Nós temos que ter uma ação que corresponda à nossa motivação interior, porque só vai ver a Deus, que é um ser puro, imaculado, sem pecado, aqueles que estão andando puramente, imaculadamente, sem pecado. Jesus reconhece que esse tipo de boa aventura, de bom caminhar, a vida baseada na procura da felicidade que vem de Deus, é uma vida onde as pessoas vão experimentar uma limpeza de coração capaz, digna de nos fazer ver Deus no meio de nós. A Bíblia diz que Jesus, ele foi prometido como Emmanuel, Deus conosco, ou alguém entende isso, alguns, como Deus dentro de nós. Em sétimo lugar, os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem gostaria aqui de ser reconhecido como filho de Deus? Amém. Você que não ergueu a mão, tenho certeza que você pensou no seu coração. Você só não manifestou. É interessante que na língua portuguesa, de costume, a gente não fala para as pessoas qual o seu nome. Eu gosto de treinar coisas que saem fora do comum. E às vezes eu pergunto qual o seu nome, parece que a pessoa nem está esperando. Nós somos acostumados a falar, como você se chama? Sim ou não? Mas ninguém se chama, né? A gente chama os outros. Eu não chamo Paulo, eu não me chamo. Mas o que eu quero dizer, querido, que quem chama são os outros. E a Bíblia diz o seguinte a respeito desses. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. São as outras pessoas que vão reconhecer que nós somos pacificadores. Agora, existe algo muito forte dentro do nosso coração, que todo mundo tem dentro de si um pouquinho da turma do deixa disso. Quando você vê uma confusão em algum lugar, você não está dentro dela, você faz parte da turma do deixa disso, você tenta separar, apaziguar os lados contrários, mas muito mais do que esse lampejo, essa faísca de pacificação, eu creio que nós devemos ter uma vida e viver pelo princípio da reconciliação, em primeiro lugar com Deus. A Bíblia diz que o ministério da reconciliação Deus entregou a Cristo. Quem recebe o Filho, recebe o Pai. Quem rejeita o Filho, rejeita o Pai. Em primeiro lugar, nós somos ensinados a entrarmos em paz com Deus. Efésios 2,14 diz que Cristo é a nossa paz. Isaías chama Jesus de o príncipe da paz. Príncipe fala de princípio, fala de governo. Quando realmente a paz ela vem para governar os nossos corações, já não seremos mais só da turma do deixa disso, mas seremos pacificadores. Com Deus e para Deus. Viver pelo princípio. Chamados filhos de Deus fala sobre semelhança de natureza, caráter, de ação. Então a preocupação de Deus, queridos, não é que a gente seja apenas da turma que apazigua quando o problema está fora. Mas que a gente seja e tenha a capacidade gerada de Deus em nós, que nos faça viver em paz com todo mundo, mesmo quando nós estamos no meio dos problemas. Diga amém, por favor. Esse é um lugar que Cristo viveu. Em todo o tempo, o que nós aprendemos com a descrição dos seus atos é que ele não fazia força, ele não parava para pensar. Bom, o que eu faço agora? Vou perder o reino, agora vou ser um pacificador. Eu vou deixar de reinar, vou deixar até de vir a segunda vez, talvez, né? Então agora eu preciso agir certo. É quando há uma mudança de natureza dentro de nós que não faz nem a gente pensar. Todo mundo tem um traço de caráter muito forte, ensinado pelos pais ou decidido desde criança. Você nem pensa em fazer diferente do que você faz. Alguns na área da verdade não pensam em mentira, outros na área da moralidade não negociam, outros em outras áreas têm traços de caráter que nos fazem andar com aquela natureza. E Deus está falando que para ser reconhecido como filho de Deus, nós temos que ter uma vivência, um estilo de vida da paz. Mas não é aquele paz e amor, não, irmãos. É diferente. É você ter discernimento do que está acontecendo e agir em favor de Deus, não em favor do maligno. Em oitavo lugar, perseguidos por causa da justiça. Diz aí, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O oitavo termina como começa o primeiro, porque desses é o reino dos céus. Sofrer injustiça na busca pela justiça é algo que Deus tem prazer. Em algum lugar do Novo Testamento está falando assim: olha, se vocês sofrem porque são malfeitores, se vocês são caluniados, se falam mal de vocês, se falam o que vocês fazem porque vocês fazem o mal, vocês mereceram em si mesmos aquilo que estão passando. Mas se falam mal de vocês porque vocês fazem o bem, se te perseguem, se te injuriam porque você está fazendo o que Deus te pediu, então exulte no Senhor, porque isso é galardão. E Jesus fala isso no final, ali no versículo 11, nós vamos ler já. Mas sofrer injustiça na busca da justiça, querido, é um traço de alguém que tem o reino de Deus. Quem busca o reino, quem vive o reino, vai estar sempre na contramão da sociedade e muitas vezes na própria contramão da religião. Quem busca os valores de Deus, a Bíblia diz que o filho da escrava perseguia o filho da mulher livre. A Bíblia diz que o filho que Abraão gerou com Agar, ele andava em perseguição ao filho que ele gerou com Sara. Sempre que nós estamos do lado de Deus, nós seremos perseguidos, e isso não é apenas um bullying religioso. Há 30 anos atrás, querido, a gente passava vergonha na escola, a gente era motivo de chacota. Era de um tempo em que falar que ser crente era um diferencial. Não chamávamos de evangélicos naquela época. Nós éramos chamados de protestantes, porque havia um protesto nítido e claro em relação a uma conduta da sociedade que era errada. E nós paramos de ser protestantes para sermos evangélicos, aleluia. E por isso a brincadeira do crente, porque muitas vezes a gente se identifica com o que a massa está vivendo, e hoje a gente às vezes tem vergonha de dizer que é evangélico. A gente fala, meu, tanta coisa ruim, e graças a Deus, quero falar isso com muito carinho, Deus não é evangélico. Eu ouvi dois, glória a Deus. Graças a Deus, ele não é evangélico. Deus é muito mais do que isso, amém, queridos? Então tem muito mais para a gente crescer, tem muito mais para a gente conquistar, e tem muito mais para a gente ser conquistado por Deus também. A Bíblia diz que Jesus, ele é o justo pelos injustos. Em Mateus 6, na continuação, depois, vai falar sobre riqueza, sobre onde está o coração. Jesus vai falar a forma como a gente busca as coisas. E ele termina, lá no final do capítulo 6, se eu não estou enganado, 30 e pouco, ele vai dizer assim: busque em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. O resto é resto. Não anda preocupado como as pessoas que ficam procurando sobre dinheiro para comer, dinheiro para viver, dinheiro para comprar isso, dinheiro para comprar aquilo. Ele diz: busca o reino de Deus, busca a sua justiça. O resto vem a reboque, no tempo de Deus. Mas quantas vezes a gente inverte isso, quer ter uma vida cristã genuína e verdadeira? Busca todas as coisas e a justiça e o reino serão acrescentados. Nunca. O Deus da Bíblia não promete isso. Ele fala, busca o reino, busca a justiça, e o resto vai ser acrescentado. Então nós temos que ser perseguidos por causa dessa justiça que nós estamos buscando. É não se vender, é não negociar. Coisas simples, querido, como pedir a nota fiscal, ah, vai ficar 5, 10% mais caro, pode emitir a nota fiscal, eu pago imposto. É defender que a gente tem que pagar imposto, Romanos 13, para os nossos governantes, porque eles precisam fazer o bem, e eles precisam do dinheiro do povo, mas vai fazer mal. Mas não é você que decide, Deus instituiu a autoridade. É estar contra o sistema e a favor da justiça de Deus que opera em nós e através de nós. Em último lugar, talvez o nono, se você quiser, já que nove significa frutificação. Nove aspectos do fruto do Espírito, nove dons espirituais, como exemplo. Mas bem-aventurados, injuriados, perseguidos, caluniados. Se alegrem pelo grande galardão nos céus. Grande recompensa nos céus. Pois assim profetas sofreram antes de vocês. E aí Jesus emenda, vocês são sal da terra e luz do mundo. Queridos, desde o Velho Testamento, Deus queria uma nação de profetas. O profetizar, ele está disponível para todo cristão nascido de novo. Diga amém. O ofício do profeta, não. O ofício do profeta é para alguns que Deus escolheu. A pessoa vive 24 horas por dia dentro do ofício. Mas o profetizar, que serve para exortar, para consolar, ele pode estar na vida de todo cristão. E esse é um aspecto. Jesus falou, olha, os profetas antes de vocês sofreram as mesmas coisas. Eles são bem-aventurados e vocês serão bem-aventurados se vocês estiverem nesse lugar. O profeta, querido, é alguém que antevê. O profeta é alguém que traz uma visão do futuro para hoje. O profeta é alguém que traz uma predição e vive por ela daquilo que Deus está lhe falando. E viver os valores do reino é viver como profeta. Quem está entendendo, diga amém. Eu creio que é por isso que Jesus fez uma relação entre uma coisa e outra. E depois dele falar todas essas coisas, as bem-aventuranças, depois dele prometer que esses homens seriam... foram pessoas bem-aventuradas, ele diz, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Eu penso, querido, no meu curto entendimento, que realmente nós vamos iluminar o mundo e salgar o mundo quando nós vivemos essas bem-aventuranças. Eu creio que o propósito de Deus para nós é esse. E para finalizar, Mateus capítulo 7, de 24 a 27, ele vai terminar o sermão que ele falou no monte. E ele diz assim, a partir do 24 do capítulo 7, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. 8. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Olha para mim um minutinho. Jesus está no meio da multidão, final do capítulo 4. Faz o bem para todo mundo, cura todo mundo, serve aquilo que as pessoas querem, sobe para o monte, chama os discípulos para um novo nível de relacionamento e de vida espiritual. Depois que ele ensinou tudo, diz, guarda, pratica, vocês vão ser como uma pessoa que construiu sobre a rocha, sobre um fundamento que não vai ceder facilmente. E aí ele desce e ele volta a servir a multidão, de acordo com o que elas queriam. O que você quer de Deus hoje? O que eu e você queremos de Deus? Queremos estar só no meio da multidão, fazendo parte do coro? Ou a gente quer ter um relacionamento espiritual com Cristo que excede, vai além daquilo que nós temos aprendido, que nós queremos realmente aprender a andar num caminho de bem-aventurança, num caminho feliz, num caminho alegre, num caminho que não só é a procura da felicidade, mas é o encontro da felicidade. Feche seus olhos nessa hora, fale você com o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Senhor, por essa noite, onde o pão da palavra foi repartido, porque aprendemos contigo ali, Senhor, no milagre da multiplicação, onde o Senhor tinha algo que parecia ser finito, mas o Senhor não só tornou o infinito, como tornou eterno aquele alimento no coração daqueles homens, mulheres e crianças. Espírito Santo de Deus, eu procurei hoje repartir o pão que o Senhor me deu, que alimenta o meu espírito, a minha alma, o meu corpo, e eu peço em nome de Jesus que ela toque, Senhor, esse alimento, essa refeição toque a fome e a sede do coração dos meus irmãos. Espírito Santo de Deus, aquele que não te conhece, que tenha desejo de ter um relacionamento contigo, de fazer uma aliança nessa noite, de tomar partido por ti e não fazer como Pilatos, que lavou as mãos e entregou o Senhor para a multidão. Espírito Santo de Deus, aquele que anda vacilante, que anda por caminhos errantes, não no caminho da boa aventura, que possa agora, Senhor, fazer um renovo contigo de propósito, de vida, e não mais andar, Senhor, em caminhos errantes e tortuosos, mas como João Batista foi falado a respeito dele, ele seria aquele que iria aplanar, Senhor, os caminhos tortuosos, aquele que ia fazer que os montes fossem aplanados e os vales aterrados. Que seja assim no coração dos meus irmãos nessa noite, em o nome de Jesus Cristo. É aquele que está andando, Senhor, no bom caminho, aquele que tem realmente se destacado da multidão para ter um particular contigo, que não desista disso, mas que obtenha o fruto da sua dedicação, que o teu Espírito, que é o galardoador, aquele que traz a recompensa, possa fazê-los crescer, Pai, em tudo que é bom, em tudo que é puro, em tudo que traz dignidade a uma vida permeada pela ação do Espírito Santo de Deus. Pai, ouve-nos, ouve cada oração, Senhor, ouve cada coração, ouve cada manifestação, cada confissão, Pai, perdoa os nossos pecados, porque o Senhor nos garantiu que um arrependimento, Pai, ele produz algo que o Senhor não pode desprezar. O salmista reconheceu com o coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. O Senhor não despreza aquele que se quebranta. O Senhor não apaga o pavio que fumega. O Senhor não amassa, não esmigalha, Senhor, a cana quebrada. Mas o Senhor levanta e traz dignidade ao homem e à mulher que se arrepende diante do Senhor. Por isso, nessa noite, traz perdão e consolo da sua parte. Levanta, Senhor, os meus irmãos desse lugar que precisam. E traz a paz, Senhor, que a paz de Cristo seja o árbitro do coração nessa noite. Eu quero falar com você hoje, meu irmão, minha irmã, que ainda não tem um compromisso com Jesus Cristo. O Senhor diz que aquele que confessa a Ele diante dos homens, Ele o confessará diante do Pai. A Bíblia diz que a palavra que nós cremos no coração, ela precisa ser proferida, e ela precisa ser manifestada, e manifestada publicamente, porque esse é o dia que o Senhor fez. E eu quero dar a oportunidade de você entregar sua vida para Jesus nessa noite. Sem mais demora, eu quero perguntar, você que quer experimentar esse caminho da felicidade de Deus, as bem-aventuranças, erga sua mão onde você está, eu quero orar com você. Quem quer receber o Senhor Jesus? Estou vendo um jovem aqui de touca. Quem mais quer receber o Senhor Jesus? Levante a sua mão. Levante a sua mão onde você está. Você que já levantou, pode vir, vem aqui, jovem, eu quero orar com você. Quem mais quer receber o Senhor Jesus hoje? Hoje é a noite que o Senhor preparou para a sua salvação. Quem mais deseja receber o Senhor Jesus? Vem aqui para frente, querido, quero orar por você. Você está acompanhado de alguém? Você está com a equipe aí? Beleza. Vem um obreiro aqui, um líder de célula, querido, orar com ele. Vem cá, Júlio, em nome de Jesus. Quem mais quer entregar a vida para Jesus hoje? Você quer começar a experimentar os valores do reino? Eu quero orar com você. Quem mais quer entregar a sua vida? A Bíblia diz que Deus faz festa quando o pecador se arrepende. Pode ser alguém que se arrepende inicialmente, ou pode ser alguém que depois de uma caminhada, desiste dos seus pecados. Quem mais quer aqui se arrepender e vir aqui fazer uma oração com Deus? Pode ser uma reconciliação. Venha, eu quero orar com você. Pai, no nome de Jesus Cristo, todo principado e potestade contrário ao teu, eu repreendo no nome de Jesus Cristo agora, e libero mentes e corações para receber a palavra de paz, a palavra, Senhor, de reconciliação dentro dos seus corações, em o nome de Jesus Cristo. Aquele que está em pé, aquele que está sentado, mas que agora, Senhor, se ajoelha diante do Senhor no seu coração, eu declaro a paz do Espírito, eu declaro os seus pecados perdoados, como Cristo disse que nós poderíamos perdoar os pecados, como aqueles que escreveram o Novo Testamento entenderam o seu papel e disseram que nós teríamos como perdoar os pecados, porque Deus nos outorgou em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós liberamos, Pai, o agir do Teu Espírito Santo nos corações nessa noite, porque nós sabemos que o Senhor está se movendo nesse lugar. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Nós Te adoramos em espírito e em verdade, em o nome de Jesus. Se você foi edificado pela essa palavra, está feliz com esse jovem aqui na frente, aplauda o Senhor Jesus. Se você se arrependeu no seu coração, aplauda você mesmo. Que essa palavra possa falar ao seu coração essa semana. Que você e eu busquemos as bem-aventuranças e encontremos o caminho da felicidade em Deus, em o nome de Jesus. Pai, leve em paz o seu povo, leve em segurança, ministra a eles, Pai, a palavra da verdade. Que o teu Espírito Santo seja aquele que circunda junto com os teus anjos a cada um dos teus filhos. Leva eles em paz para casa. Senhor, repreende o homem violento. Que em nome de Jesus cada um possa glorificar o teu nome, Senhor, hoje, durante a semana, repartindo esse pão na célula, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, boa semana, vá em paz, no nome de Jesus.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 30 16 65 88 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.